Bem-vindos, caros amigos ouvintes, conhecidos e viventes deste magnífico mundo. O meu nome é Catarina Valente, sou enfermeira e cá estamos para dar início às entrevistas. Neste primeiro episódio, que se reveste de especial importância, quero dar-vos a conhecer a pessoa por trás do profissional, levantar a bruma que se esconde e expor aqui as características que fazem a diferença. Abrimos este primeiro episódio com uma pessoa deliciosa. Dou-vos a conhecer a menina Ana Sofia Simões, tondelense, enfermeira desde 2002, com uma carreira maravilhosa. Uma pessoa linda por dentro e por fora, aclamada por muitos como a Catarina Furtado das Beiras. Cedo percebeu que era a enfermagem que gostava de fazer na vida, mesmo que a família não estivesse totalmente de acordo. Faz o curso na Escola Superior de Enfermagem de Viseu e inicia a sua carreira no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, no serviço do Bloco Operatório. Escolhe um serviço exigente e onde a componente técnica é um desafio e pouco tempo depois muda-se para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde abraça o Centro de Cirurgia Cardiotorácica, trabalhando também no Bloco Operatório e acompanhando de perto inúmeros transplantes cardíacos sob a égide do famoso cirurgião Manuel Antunes e de uma equipa de enfermeiros, médicos e técnicos de alto gabarito. Verdade? Em 2011, sentindo que precisava de outros voos, muda-se para a capital deste império, à beira-mar plantado, e inicia funções de enfermeira no Bloco Operatório do Hospital CUF Infante Santo. Continua ligada à cirurgia cardíaca, agora com o cirurgião José Fragata, voando também pela especialidade de neurocirurgia, onde trabalha de perto com o João Lobo Antunes, que carinhosamente a apelida da Menina das Pérolas, num justo reparo de comparação ao quadro pintado pelo artista holandês Johannes Vermeer, de 1665, no qual representou o retrato. A Sofia está a ficar emocionada, mas não sei porquê. No qual representou o retrato de uma jovem com ar sereno e doce, olhar casto, simultaneamente feliz e triste, que esconde qualquer coisa misteriosa.
É? Rapariga do Brinco de Pérola.
Sim.
O seu nome.
Lembro-me isso. Então, por motivos pessoais, regressa à Terra-mãe em 2016 e abarca na aventura da abertura do Hospital CUF Viseu, onde permanece até hoje desempenhando funções de enfermeira de coordenação no Bloco Operatório. Aliada a esta experiência num sentido humanitário e de ajuda ao próximo, marca vincada da sua personalidade, realiza missões humanitárias em diferentes contextos e países. Em 2008, vai a Moçambique, ao Instituto do Coração, na cidade de Maputo, em colaboração com a ONG Cadeia da Esperança, com sede em Inglaterra, colaborando na realização de intervenções cardíacas, na sua maioria em bebés, crianças e adolescentes. E em 2018 faz voluntariado em Cabo Verde, junto a uma organização que apoia crianças desfavorecidas, dando enfoque à promoção da saúde infantil, e neste último ano, em 2020, realiza uma missão de trabalho humanitário em cooperação com os Médicos Sem Fronteiras no campo de refugiados em Gambela, na Etiópia. Tudo verdade?
Tudo verdade.
Tudo verdade. Bem, não está mal.
Um bom trabalho de pesquisa.
Foi ótimo. Esta foi a missão mais longa e, atrevo-me a dizer, talvez a mais exigente. Teve a seu cargo a gestão das atividades do Bloco Operatório e o fez esta missão de forma a deixar a equipa local autónoma na organização e gestão do hospital, uma vez que os Médicos Sem Fronteira davam por terminada a sua intervenção neste local. Certo? Querida Sofia, bem-vinda.
Obrigada, Catarina. Estou muito emocionada. Isto não... Houve aí pormenores que tu foste buscar a conversas tão longínquas à nossa e que me deixaram realmente emocionada. E ouvir o nosso percurso retratado por outra pessoa é realmente especial. Obrigada por isso, porque esta introdução foi muito especial. E também não quero deixar de parabenizar por este projeto, porque realmente isto mostra mesmo nessa fase avançada de gravidez, que não se vê, mas a Catarina está gravidíssima, continua a ter esta força empreendedora que a leva a ter este tipo de ideias e a colocá-las em prática e a mover toda a gente à volta dela para as colocar em prática, o que é espetacular. Portanto, parabéns por esta iniciativa e obrigada por ter o privilégio de ser a primeira pessoa
a
estar aqui presente. Obrigada.
Tinhas que ser a primeira, até porque, como te disse, tu também facilitas, portanto tinha que
vamos
ser.
Vamos ver, vamos ver. Inovosa.
Não, nada disso, não pode ser. Eu também, pronto. Mas esta introdução faz jus daquilo que é a tua perspectiva.
Sim, foi uma introdução muito, muito com pormenores, com os pormenores importantes.
Não ficou mal. Sim. Então, diz-me lá, Sofia, como é que é isto de ser enfermeira nesta pandemia, obviamente, e deste teu percurso que veio até agora, como é que te sentes? O que é que Sim. significa para ti?
Bom, eu tenho muita dificuldade em responder quando me perguntam o que é ser enfermeira, o que é que significa para ti ser enfermeira, ou o que é que significa para ti a enfermagem. Porque eu costumo pensar que é a minha profissão. É uma profissão, como outra qualquer. Fiz a minha formação para isso, sou remunerada para isso e tenho a sorte e o privilégio de gostar do que faço. E, portanto, isto de acordar todos os dias, poder ir trabalhar e a fazer aquilo que faço e ainda me pagarem, isto é giro. Portanto,
qualquer coisa.
Isto continuasse e continua passados alguns anos, eu não vou dizer quantos, porque já são muitos. Desde 2002 façam as contas. Passados alguns estes anos todos, ainda acordar todos os dias sem aquele sentimento de oh não, mais um dia que eu tenho que ir para ali, não é? Considero-me uma privilegiada. Portanto, fazer o que se gosta e ainda nos pagarem por cima, é, sem dúvida que é um privilégio. Mas ser enfermeiro, eu penso que será transversal dizer isto em relação aos profissionais de uma maneira geral. Não tem nada a ver com vocações, não vamos por aí, não tem nada a ver com desígnios, não vamos por aí também. Terá a ver com um sentido de ajudar o próximo, de nos colocarmos no lugar do próximo e de querer fazer algo pela vida das outras pessoas. Colocarmos um bocadinho a nossa vida, porque não é um horário das 9 às 5, não é um horário de começar a trabalhar e quando chega a hora de fechamos o estabelecimento e vamos embora. É uma vida que vai muito além disso, com todas as restrições que isso nos traz a nível pessoal e profissional, emocional, social. E, portanto, só mesmo quem está consciente que é essa a vida que quer para si e que mesmo no decorrer da profissão e que passados 20 anos, sim, porque é mais ou menos há 20 anos que eu faço isto, continua a que lhe faça sentido fazer as coisas desta forma, só mesmo assim é que vale a pena continuar. Portanto, não lhe chamaria vocação, não lhe chamaria nada de muito esotérico, chamar-lhe-ia só mesmo uma questão de...
Mas é uma questão de personalidade. Vem muito daí, não é? Não é só uma coisa... Não é uma criação social de coisa. Vem muito também de dentro, não é?
Eu penso que sim, não é? Eu penso que todos, desde pequeninos, temos mais ou menos uma ideia do que queremos fazer. Mais construída, menos construída. Mas eu lembro-me que a primeira ideia que eu tinha do que queria ser quando fosse grande era ser astronauta, como todos os miúdos do mundo, não é? Sempre ideias megalómanas, não é? Exceto o meu irmão que dizia que queria ser gasolineiro, que era uma coisa espetacular, que ele disse que era espetacular, ele dizia que ele achava ao máximo a pessoa que punha a gasolina.
Ser extraordinário, não é propriamente aquele...
Mas, portanto, é a primeira ideia que eu tenho assim do que é que gostava de fazer, porque eu achava que era fantástico poder ver a Terra de fora. Esta ideia maravilhosa de podermos sair e ver o nosso planeta de fora. E lembro-me de ser miúda e pensar isso. Mas, voltando à Terra... sempre me lembro de querer fazer alguma coisa relacionada com a saúde e com curar os outros. E é engraçado porque alguém me perguntou, no meio destas mudanças profissionais todas, alguém ligado aos recursos humanos uma vez fez-me uma pergunta que me deixou a pensar: porquê que eu gostava tanto de trabalhar no bloco operatório? Porquê que o bloco operatório era sempre me despertava um fascínio tão grande? E porquê que eu, a falar disso, falava com uma magia, sempre com tanto entusiasmo? E eu fiquei realmente a pensar nisso, porque nunca tinha parado para pensar nisso. E então, é muito isto, é este sentimento de, na grande maioria dos casos, poder resolver o problema que a pessoa traz até ti. Na grande, grande maioria casos, sim. A pessoa chega até ti com um problema e sai de junto de ti com o problema resolvido. Portanto, isto é muito a nossa
muito
profissão.
E é muito poderoso.
Exatamente. Sim, entramos aí numa conversa muito interessante, que poderia ser este jogo de poder, a relação profissional de saúde doente, que eu não entraria tanto por aí, mas... É muito, empodera-nos muito, é um facto, enquanto profissionais de saúde, não é? Esta ideia de que resolvemos efetivamente
chegar ao outro e
exatamente, e resolver o problema, a necessidade, suprimir a necessidade que a pessoa traz até nós.
Claro.
E quando trabalhamos no bloco operatório, e perdoem-me todas as outras áreas, mas de facto continua a ser a minha área de eleição. Isso acontece diariamente, não é? Diariamente chegam pessoas até nós com um problema e diariamente essas pessoas saem junto de nós com esse problema resolvido. E isso, se não é magia, é algo muito, muito próximo disso.
Portanto,
isto, ser enfermeira para mim é isto tudo. Não consigo resumir, não consigo dizer
uma palavra.
É tudo isto, não é?
Sim.
E portanto, nunca consigo assim ter uma definição muito, muito, muito linear.
Divago
sempre muito sobre o tema.
Isto é quase como nós somos uma pessoa, somos complexos, não é? Profissão também não é só uma coisa.
Sim,
muitas facetas de uma mesma coisa, não é?
Sim.
E é difícil, por isso. Mas imaginavas-te chegar ao fim destes anos todos? Imaginavas o percurso que tinhas idealizado? Ou havia algum foco, alguma linha orientadora? Ou foi acontecendo?
Olha, Eu acho que eu gosto de fazer este exercício, que é pensar assim, se a miúda Sofia com 16 ou 17 anos olhasse para a mulher Sofia que hoje é, se iria sentir algum tipo de orgulho, ou se iria dizer é por ali que eu quero, é ali que eu quero estar, ou seria por ali que eu queria ir, e eu desconfio que sim. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, imaginava que era mais ou menos aqui que eu iria estar. Obviamente que a minha vida foi feita de algumas mudanças, não muito grandes, não foram mudanças radicais, foram mudanças basicamente geográficas, não é? E foram feitas algumas escolhas que hoje, olhando para trás, foram todas muito mais emocionais do que racionais, apesar de eu ser muito apelidada a ser uma pessoa racional. Mas claramente as minhas escolhas foram todas muito emocionais.
Bem, o teu perfil encaixa no modelo racional, não é? Tu estás no bloco, tudo muito certo, tudo esquematizado, mas as emoções estavam lá sempre.
Sim, sim. E portanto foi um percurso todo muito marcado por escolhas muito emocionais que me fizeram chegar onde estou hoje. E sim, era aqui que eu queria chegar. Era chegar a um ponto onde, na minha carreira profissional, fizesse algo de que me orgulho e, concomitantemente, na minha vida pessoal, estivesse bem com isso. Portanto, sim, era aqui que eu queria chegar e era aqui que eu me via, sim.
Olha, eu tenho aqui uma citação de Fernando Pessoa que eu acho que é deliciosa, porque ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os caminhos que nos levam sempre para os mesmos lugares. E vês isso no teu percurso? Vês isso? Porque eu às vezes ouvia-te dizer que eu, quando estou confortável, tenho que mudar e vou à procura e não posso estar muito tempo no mesmo sítio. Então é não vestir a roupa ou é à procura de uma roupa nova?
É um bocadinho dos dois. É não vestir sempre a mesma roupa, porque esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa é aquela definição da insanidade, que é aquela frase que é erradamente atribuída a Einstein, mas que é qualquer coisa como insanidade é fazer a mesma coisa duas vezes e esperar o mesmo resultado, não é? E portanto, não pode ser, não é? Errar é humano, errar duas vezes da mesma forma já é qualquer coisa
estranho,
próximo da estupidez, portanto, não cometer o mesmo erro duas vezes, e portanto, não vestir a mesma roupa, sim, procurar roupas diferentes, sim. Obviamente que esse é um caminho mais tortuoso, obviamente que é um caminho mais sofrido. E aquelas escolhas das quais eu falava há pouco, sendo escolhas mais emocionais, obviamente têm um custo, não é? E têm um preço a pagar. Mas há um texto que eu sei que tu gostas muito, António Lobo Antunes.
Sim.
No qual ele tem uma frase que eu achei de deliciosa, que é eu sou fruto do meu calvário, não é? E tenho muito orgulho do meu calvário. Não, não que eu tenha passado um calvário, nem pouco mais ou menos. Mas, obviamente, que essas escolhas nem sempre foram as fáceis e nem sempre o resultado imediato das mesmas foi fácil. Pelo contrário, não é? E tu viveste perto de algumas delas e, portanto, sabes bem que não foram as mais fáceis de ultrapassar. Mas foram as necessárias para chegar onde cheguei e para estar como me sinto e como estou neste momento. Portanto,
os calvários não sempre são, parecem assim um caminho muito difícil, e aquela imagem que nós associamos à imagem da Igreja Católica, muito de caminho muito penoso, mas esses calvários trazem-nos sempre grandes frutos. Eu acho que sim, porque no fundo também, se comparando o calvário com a religião católica, no fundo acaba por se transformar em um caminho que chega e depois tem uma plenitude. Portanto, realmente parece-me que...
Sabes que é nesse calvário que nós vamos conhecendo pessoas,
mesmo,
não é?
Sem dúvida.
E tu conheces a minha não-fé, a minha não-crença,
sim,
não é?
Sim, verdade, sem dúvida. Sim, contrastando aqui um bocadinho.
Assumidamente ateia, como é óbvio, como tu sabes bem. Mas eu tenho muita fé nas pessoas. E principalmente nas pessoas que fui conhecendo nesses calvários, não é? E sabes bem quem são algumas delas também. E trouxe-me esse aumento de fé também nas pessoas, portanto... Se os percursos difíceis nos trazem coisa, aquela coisa da aprendizagem, nos erros, aquela coisa nos momentos difíceis nos trazem aprendizagens, também nos trazem pessoas. As pessoas ficam, não é? As pessoas ficam, as pessoas que nos ajudam a atravessar esses calvários ficam, portanto, sem dúvida nenhuma, que neste momento estou num sítio onde imaginava estar, e mais importante do que isso, estou com as pessoas que realmente importam estar e com quem eu quero e que eu quero que estejam. Portanto, estou muito bem.
Estou muito orgulhosa. Eu muito orgulho da minha Sofia. Minha Sofia, vocês não sabem, mas é assim, uma pessoa extraordinária. Bem, vou-vos apresentando assim momentos, mas isto já vem de trás, já temos assim uma grande história. Bem, mas aí, então...
Não é assim tão grande, nós conhecemos-nos há 5 anos.
Sim, mas às vezes há intensidade.
Mas às vezes parece que nos conhecemos há muito mais.
Pessoas muito mais. Há pessoas que tu conheces já há menos tempo e parece que não há... A afinidade cria-se e aparece. E depois, por muito que queiras, há pessoas que tu dizes... Ah, sim, mas não vai lá. E há outras que é logo, sabes? E isso é muito giro. É muito giro. Eu tenho uma experiência agora, tivemos há uns tempos, eu não sei se tinha comentado contigo, mas partilho aqui com toda a gente, que é, havia um doente muito engraçado, chegou, e eu tive uma afinidade incrível com o senhor, e o senhor era uma pessoa que tinha ultrapassado imensas coisas, de dificuldades na vida dele, e tinha sempre superado com uma grande vontade e força de vontade. E ele falava daquilo com uma humildade e com um sentido de respeito por aquilo que lhe aconteceu, sem nunca dizer, sem nunca se queixar. E eu achei aquilo tão delicioso, uma pessoa que eu me recordo sempre, de um doente, numa situação frágil, que partilhou comigo uma coisa tão pessoal, e recordo-me sempre dele, do momento da afinidade que tive com ele. E isso criou-se naquela altura. Não conhecia
nada. Imediata.
E portanto, há pessoas que são assim, há pessoas que se criam
instantâneo.
Assim. Sim. É verdade. Bem, olha. Mais uma questão aqui, sendo tu tondelense lá da bela cidade Tondela, rival aqui da nossa Viseu, especialmente agora com o futebol, não é?
Não é rival, Tondela está na primeira liga, vá, não é sequer a rivalidade.
Pois bem, como é que é possível, não é, Tondela, não sendo capital, estando na primeira liga, há essa pequena questão a resolver. Mas Tondela tem um, já conheci algumas pessoas, tem um movimento muito único, muito próprio, muito individual, e vê-se, sente-se nas pessoas, e portanto, tu tens esse espírito, não sei se veio de lá, o que é que tu achas? Achas que isso te apareceu, que também te foi imbuído pela sociedade em que vivias, viveste naquela sociedade e criaste isso, neste espírito de interajuda, de dar aos outros, foi por aí? O que é que a tua cidade te trouxe?
Olha, eu efetivamente dei conta disso até recentemente. Acho que toda a gente se recorda na altura dos incêndios mais recentes, 2016, 17, não tenho certeza.
Sim,
não é?
2017.
Em que realmente Tondela, o concelho, o distrito de Viseu em geral, mas o concelho de Tondela particularmente foi muito afetado, e houve muitas pessoas que perderam tudo. E houve um movimento espetacular, fantástico, das pessoas de Tondela, e não só, mas muito criado por pessoas no tom dela, que depois apoiado por, até por uma comunidade artística, porque existem muitas pessoas ligadas ao meio artístico provenientes de Tondela. Ainda há pouco falávamos do Samuel Lúria, não é? E, portanto, que foi realmente uma coisa brutal e que teve um apoio espetacular e foi bonito de se ver. Eu às vezes... Eu não venho de uma família abastada, nem pouco mais ou menos. Venho de uma família classe média. Mas eu tive um, acho que tive um grande privilégio na família e, no, se calhar, no, na geografia onde nasci e onde cresci. Tondela é uma cidadezinha pequena. Mais pequena era quando eu lá cresci, como é óbvio, não é? Ainda me lembro de Tondela ser uma vila. Passou a cidade, se era eu adolescente, mais ou menos. Mas Tondela teve sempre um grupo de pessoas muito viradas para as artes, muito viradas muito progressistas, e, portanto, e a prova disso é o Trio Limpo, a Acerte, e o grupo de teatro de Trio Limpo, e outros movimentos que existem e que me parece que abriram sempre muitos horizontes dos tondelenses para o mundo. E eu tive a sorte também de crescer numa família assim. A minha mãe e o meu pai faziam parte de um grupo de teatro enquanto adolescentes. A minha mãe era sempre a atriz principal e o meu pai era o guionista e o encenador, portanto, até foi onde se conheceram.
Criou-se ali o encanto, não é? Lá vem daí.
Portanto, e o meu pai e o meu avô foram adeptos fervorosos da liberdade e, portanto, e de tudo o que isso traz. Portanto, todos esses horizontes me foram sempre muito apresentados e me foram sempre muito incutidos. E a abertura para o mundo e para a diferença e para as assimetrias que existem no mundo sempre me foram apresentadas desde muito pequenas, não é? Não só com o acesso à cultura, como é óbvio, como eu estava a falar, mas com tudo o que se passava também a nível político, a nível social, e que me era trazido para casa pela minha família. Portanto, esta visão do mundo foi-me incutida desde muito pequenina, desde muito
Sabes que
pequenina
eu estive a ver, Tondela parece, se vimos assim no mapa de Portugal, Tondela está assim no centro, quase parece o coração do país. Está mesmo no centro.
que tive. Sim.
E então eu achei giro porque, tendo em conta a dinâmica cultural que vive e o isolamento, e obviamente o isolamento. Nós dizemos que não existe, mas o interior do litoral tem uma
Claro que
grande
existe,
diferença,
claro
tem
que
uma grande
existe, não há
marcação.
dúvida absolutamente nenhuma.
E faz diferença. E, portanto, e Tondela criou ali um ambiente de sensibilidade e uma não exclusão até do contexto cultural, que é muito interessante. E,
Quase
portanto,
uma ponte, não é? Quase
é,
faz uma
existe
ponte.
ali uma ilha no meio deste coração, apesar de dizermos ser no coração, mas que vem muito mais para o interior e está ali muito sensível e deu a oportunidade à grande parte das pessoas e essa sensibilidade sente-se no que veio surgindo depois. Então, eu acho que é uma percepção, obviamente, mas verifico nas pessoas de Tondela, tem aquela percepção de apoio aos outros e de cuidado com os outros. E nota-se muito isso em ti também. Acho que é uma marca muito.
Por
Que é
isso que a
muito.
abertura ao mundo é fundamental, não é? Nós termos noção de que existe mundo para além do nosso
Sim.
e que o quão privilegiados somos. Não é igual ao resto do mundo e que as assimetrias existem.
Claro.
E termos acesso a essa informação é fundamental. E o acesso à informação só se tem num meio onde realmente a informação seja fluida e chegue a toda a gente, não é? Portanto, crescer num meio onde esta informação seja fácil e acessível e onde
Banal,
esteja
quase como se fosse
exatamente.
natural.
Penso que é fundamental para
Foi
criar
aí que veio
pessoas parecidas.
o bichinho do voluntariado veio daí, achas? Veio de onde? O que é que tu identificas como?
Eu não sei. A primeira experiência que eu tive com o trabalho humanitário, não é? Foi
Sim.
quando estive em Moçambique, através do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, com a Cadeia da Esperança, e aí foi a primeira experiência de trabalho humanitário. Mas não posso dizer que não existisse antes a vontade. Claro que existia antes e claro que existia, pelo menos, a curiosidade, não é? penso que tem a ver com aquilo que eu dizia antes, que é ter noção das assimetrias, ter noção de um mundo que não é igual para todos, de um mundo que não tem as mesmas oportunidades e que... Eu não quero dizer o lado certo do mundo ou o lado errado do mundo, porque não é bem assim, mas a verdade é que sempre tive muita noção de que eu tinha nascido de um lado do mundo no qual as oportunidades estavam ao meu alcance. Se eu quisesse lutar por elas, tinha que lutar por elas, obviamente, mas elas estavam ao meu alcance.
Havia essa facilidade.
Havia essa facilidade.
Ainda existe,
pelo
claro,
menos tinha essa oportunidade.
Tens essas oportunidades,
é?
Claro.
E tinha muita noção de que havia todo um mundo onde isso não é possível. Portanto, e isso não me fazia sentido. E não continua a não me fazer sentido, não é? Portanto, este mundo de assimetrias no qual nós vivemos sempre me fez confusão, sempre me inquietou. E, portanto...
Mas há muita gente que diz, eu inquieto-me muito os outros, mas não vou lá. Porque isso depois choca-me.
Sim, claro que sim.
Essa coragem não, nem sempre, claro nem sempre é um claro desenvolvimento. Eu ajudo muito os outros, mas desde que isso não me choque, não é? Sim, há muito essa ideia também.
E depois também há aquela questão que é, não é preciso ir para o outro lado do mundo para ser solidário. Podes ser solidário com o vizinho do lado, não é? E,
claro.
Aliás, eu desconfio sempre muito de quem não é solidário com o vizinho do lado e vai ser solidário para o outro lado do mundo. Há aqui qualquer coisa de muito errado, não é?
Pois.
Desconfio sempre muito.
Fica sempre aquela pequena porta.
Coisa muito errado, não é?
O que é que está aqui a acontecer?
Mas a verdade é que nós, no nosso dia-a-dia, nós damos conta das desigualdades. Eu já acho que já te contei esta história de um episódio que me marcou muito, que foi... há 20 anos ou há 30 anos era raro existirem negros na nossa zona.
Sim,
não é?
Aqui isto era muito raro, claramente.
Não, é? Não existia. Não. E um dia eu entro no autocarro para ir para o liceu e nesse autocarro vinha uma colega, que era a Ruth, eu posso dizer o nome dela porque ainda hoje tenho uma relação de amizade com ela.
A Ruth, de certeza que te vai ligar.
A Ruth, sim. E a mãe dela ela é de origem angolana e portanto a Ruth, obviamente, que tem a tez escura, não é? E a Ruth ia sozinha no autocarro e ninguém se sentou ao lado dela. E até havia alguns comentários, os miúdos conseguem ser muito cruéis, obviamente, não é? Muito por desconhecimento, muito por falta de, enfim, de conhecimento e de...
De formação, estão em processo também,
medo,
estão a caminho,
de desconhecimento, até de, sei lá, não sei muito bem de quê, não é? Mas a verdade é que a Ruth ia sozinha e ninguém se sentava ao lado dela e ninguém conversava com ela. E aquilo fez uma confusão tremenda e fui-me sentar ao lado dela e fiz amizade com a Ruth, ainda hoje somos amigas. E ela ainda hoje se lembra desse episódio e eu também me lembro porque foi tão marcante para as duas.
Essa sensibilidade é uma coisa...
E eu tinha, talvez, sei lá, 11, 12 anos, não é? Lá está, são as desigualdades, são as assimetrias que me foram sempre... expostas como não fazerem sentido no mundo.
Chocavam-te, portanto, e tu tinhas que...
Não
e um bocadinho voltando atrás àquela questão da saúde e voltando a querer resolver, parece que precisavas de ajudar a resolver.
Sim.
É isso que
sim,
sentes?
Sim, então porque não, não é?
Porque não.
Se eu posso fazer alguma coisa, nem que seja sentar-me ao lado de uma pessoa que está sozinha e claramente está a ser autodiscriminação, sem eu fazer a mínima ideia do que era a discriminação com aquela idade, como
claro.
É óbvio, não é? Mas porque não sentar-me aqui e só falar com ela e só mostrar-lhe que podemos, pode contar comigo e podemos ser felizes à mesma, portanto,
olha, eu tenho uma questão que é, que é que o voluntariado, já fizeste várias experiências de voluntariado, portanto, já não foi só uma, portanto, tens vasto, já não podes dizer, foi só uma experiência de uma vacina, quase. Como é que isso, qual é aquele impacto que isso traz para ti? Porque não é só aquilo que nós damos, é o impacto que traz para nós.
Sim. Entramos aí num tema difícil.
Claro. Um tema. Se fosse fácil, difícil. Também não vínhamos aqui, não é? Falar destas coisas.
É um tema muito difícil, porque o voluntariado, o trabalho humanitário, como lhe quisermos chamar, não é? Porque são coisas diferentes, mas...
Sim, há preciso uma grande distância.
Sim, são coisas
é
muito diferentes, não é?
E é preciso de marcar bem isso.
Trabalho humanitário e voluntariado, não é?
Claro.
São coisas diferentes, mas ainda assim... O que se colhe de ambas as partes, obviamente, que é algo muito, muito individual e muito pessoal, não é? E aí que entra um conceito que é muito discutível, não é? Que é o altruísmo. E que eu, individualmente, tenho este pensamento que já o partilhei com algumas pessoas e que suscita sempre alguma dúvida, alguma indignação até, mas a realidade é que nunca ninguém me conseguiu contradizer totalmente, que é o altruísmo é uma forma de egoísmo. Porque em última instância a verdade é que o altruísmo é para me fazer bem a mim própria.
É para me sentir bem com isso.
É para me sentir bem com isso. No fundo, seja qual for a minha atividade...
Mas isso podemos dizer que, no fundo, tudo aquilo que nós fazemos no dia-a-dia até tem sempre uma recompensa que nós esperamos. E não vamos todos fazer voluntariado e dizer que vamos esperar.
Não, fazemos outras coisas que acham que nos fazem bem, nos sabem bem.
Mas isso, no fundo, é condição humana.
E eu faço aquilo. Eu vou para aqui, vou para lá e faço, não é?
Sim.
Portanto, no fundo, é uma recompensa, faz-me sentir bem, faz-me sentir... dá sentido à minha existência.
Dá sentido à minha existência
enquanto pessoa, enquanto ser humano, dá sentido à minha existência reconhecer e fazer algo por pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades do que eu.
Mais até diria eu que não conheces lado nenhum, que isso é o... Porque fazer algo para os que nós conhecemos, que nos identificamos assim minimamente até próximos, será uma coisa mais facilitada. Achas? Agora, fazer isso por outros que não têm, que tu não conheces, que não sabes a origem, ou é mais fácil? É mais fácil fazer pelos mais próximos ou pelos distantes que não tens identificação nenhuma?
Bom, é tentador dizer que é sempre mais fácil fazer por quem nós temos laços, não é? Com quem nós temos laços, não é? Porque pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas de quem gostamos... Será sempre inevitável.
Seria fácil. Era quase como
fazer o que for, não é?
Sim.
Damos a vida pela nossa família, fazemos o que for pela nossa família, pelos nossos amigos, por quem nos é querido, não é? Isso é fácil, acho eu. Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso, não é?
Eu não tenho, mas...
realmente, porque não conhecemos e num contexto que não conhecemos, com algumas dificuldades, com algumas... limitações.
Eu lembro-me tão bem de falarmos de que tu ias para a Etiópia e uma amiga minha dizia: e como é que tu vais tomar banho? Qual é que eu recordo-me disto e penso assim, realmente as coisas estão no dia a dia, que são tão fáceis, não é, para nós, tão habituadas,
acessíveis, não é? Tão simples,
estão ali, não é uma questão.
É isso, não são questões.
Não são questões. Não
é? Claro.
Passar por isso, passar por essas pequenas dificuldades, não é, em prol de outros que não conhecemos. É muito mais exigente, é muito mais desafiador. Exigente.
Porquê que as pessoas o fazem? Eu não sei responder a isso. Mas a verdade é que não só me faz imenso sentido fazê-lo, como não consigo deixar de pensar em continuar a fazê-lo.
Olha, e é por causa dessa questão que eu vou te dizer, vou-te recordar aqui te deste uma entrevista agora há pouco tempo. Para hoje fizeste um pequeno relato da tua experiência em Gambela, não é?
Sim, os diários de bordo, sim.
Dos diários de bordo, que eu fui para lá. Aliás, aproveito já para publicitar para irem ver, porque façam lá likes e vão lá contribuir para...
Não façam, porque eu tenho muita vergonha.
Tens nada. Mas vão ver, vão ler os relatos de bordo dos Médicos Sem Fronteiras.
Vão à página da Médicos Sem Fronteiras em Portugal.
Eles têm lá, aquilo é muito fácil, sei que são atualidades, e depois a seguir têm diários de bordo. Pesquisem, há imensas coisas.
E mais importante do que lerem o meu diário de bordo e outros, porque existem imensos testemunhos e que são todos interessantíssimos. Se puderem, façam doações, tornem-se doadores da Médicos Sem Fronteiras ou de outras organizações que considerem importantes e justas. É muito importante.
É isso, participem, colaborem, deem um bocadinho do vosso...
Se não, puderem.
É uma forma de voluntariado, no fundo. É uma forma de dar do nosso dinheiro para o que for. Bem, mas eu estava aqui a ver e há uma coisa que tu disseste nesse diário de bordo que eu achei extraordinário, que é: a pobreza extrema é diferente do sofrimento. E esta frase inquietou-me, deixa-me perguntar o que é que ela quis dizer com isto.
É engraçado. O diário de bordo foi publicado ontem nas redes sociais.
Estamos muito fresquinhos, muito fresquinhos.
Muito fresquinhos. E és a segunda pessoa que me fala nessa frase.
Vamos a ver? É a segunda.
Engraçada. A segunda pessoa que
já estou em atraso.
Fala nesta frase especificamente. E eu não fazia ideia que pudesse ter esse impacto. Mas sim, é diferente. É muito diferente. Pobreza extrema é diferente de sofrimento. Se é possível viver em pobreza extrema sem sofrimento, não sei, não é? Mas já vi casos e já estive em contextos que as pessoas têm muito pouco ou quase nada, uhum, e não vivem em sofrimento, não é? Há muito aquele romantismo, também escrevo um bocadinho isso nesse diário, muito aquele romantismo do ser feliz com pouco, não é? Ser feliz à sua maneira, porque não se conhecem outras realidades, pois. E quando nós não sabemos o que existe para além da nossa realidade,
nós somos não sentimos com, falta, não é? Não é?
Portanto, aquele contexto especificamente sobre o qual eu escrevo é completamente diferente, não é? É um sofrimento, porque estamos num cenário de conflito latente, num cenário de pessoas que estão refugiadas num país à espera que no seu país existam condições de paz para poderem regressar, que estão confinadas.
Ou seja, não te querendo perder a tua ideia, mas sim, só para enquadrarmos aqui um bocadinho mais, o que é que era em Gambela? O que era Gambela?
Sim.
Gambela, porque,
Gambela, sim.
Porque se calhar desenquadrado não faz.
Sim, sim, tens
refazes
razão,
assim
tens
só
razão,
este relato, só o enquadramento.
Portanto, Gambela é uma cidade junto, na Etiópia, junto à fronteira com o Sudão do Sul, que num espaço de 2-3 anos se viu invadido, entre aspas, por refugiados vindos precisamente do Sudão do Sul. Existem 7 campos de refugiados, onde se estima que esteja 1 milhão de refugiados atualmente, que
é um dos campos maiores que existem em África, certo?
Sim. Não lhes é permitido sair do campo, só em caso de precisarem de cuidados de saúde que não são possíveis prestar dentro do campo.
Então, quase um bloqueio, é quase como se um confinamento.
Sim, sim, estão confinados ao espaço do campo. E estão a aguardar que as condições no país, neste caso no Sudão do Sul, se tornem pacíficas para poder voltar. É isto. A vida das pessoas resume-se a isso. A vida daquelas pessoas resume-se a isso. A Médicos Sem Fronteiras resolveu intervir no local porque os indicadores de mortalidade infantil e materno-infantil eram dos mais graves no mundo e, portanto, é sobre estes números
as grandes organizações de
ONG em geral, sim,
trabalham muito sobre,
claro,
isso, não é?
Claro, é nisto que se apoiam, obviamente, não é? E obviamente com a conivência dos governos e com as comunidades locais resolveram intervir e, portanto, foi isso que eu fui lá fazer. Era um projeto que já estava a decorrer há 3 anos e fomos encerrar esse projeto com a passagem de testemunho para o governo etíope, não é? Para o sistema de saúde do governo etíope.
No fundo, capacitá-los para eles poderem ficar autónomos, não é? E aí isto é um grande papel das organizações não-governamentais, a capacitar as populações. Eu acho que isso é...
É preciso separar as coisas. Não se trata de... A Médicos Sem Fronteiras não é uma organização de desenvolvimento, é uma organização de emergência, não é? Apesar de, neste projeto, estar há 3 anos, continua a ser uma organização de emergência. Portanto, no entanto, portanto, interviu num cenário de emergência, porque os números assim o ditaram, não é? E o objetivo é sair, mas não é sair e deixar as coisas a seu bel prazer. Portanto,
claro,
é deixar de alguma forma as coisas organizadas e as pessoas capacitadas e empoderadas para dar continuidade. Se isso vai acontecer ou não, o futuro dirá, não é?
Pois.
Mas é esse o objetivo. Mas, como eu estava a dizer, a verdade é que...
Portanto, temos aqui um cenário de pobreza extrema, claramente.
É pobreza extrema, as pessoas estão despojadas de tudo que sejam bens materiais, mas não só, também da sua nacionalidade. São pessoas que não têm não têm terra, não é? Não têm,
não têm um país, não têm, o não país têm que os acolhe, que os identifica.
Não têm um estatuto, não vivem aqui, não vivem acolá, não são daqui, não são de acolá, não é? Não têm um sentimento de pertença a lado nenhum, então, não é? Estão emprestados naquele local até poderem voltar para o seu local de origem. E é um sofrimento porque existem conflitos relacionados com etnicidades, relacionados com crenças, com religiões, conflitos diários.
Que agudizam ali depois também a vivência até do próprio campo.
Claro,
não é?
Depois as questões de saúde, as questões de higiene, as questões de várias patologias que vão aparecendo, a história do coronavírus, obviamente. Portanto, é uma pobreza extrema aliada a um sofrimento e isso é devastador, não é? A única coisa que resta às pessoas, neste caso, é a dignidade. Portanto, muitas vezes a preocupação minha e das pessoas com quem eu trabalhava era minimizar o impacto de tudo aquilo no pouco que restava na pessoa, que era a dignidade. E é muito difícil no contexto daqueles, não é?
Mas...
porque nós temos os nossos estándares ocidentais.
O último que se perde é a dignidade, não é?
Exatamente.
No fundo.
Temos uns estándares ocidentais que estão completamente descabidos no contexto daqueles, não é? E temos que nos adaptar. Mas ainda assim, a dignidade é algo universal, não é? O ser humano...
Há valores que são transversais, não é? Há coisas que são sempre
e, portanto,
iguais.
Era realmente considerar a pessoa como pessoa e respeitar a pessoa como pessoa até ao fim e mesmo depois do fim da vida, não é? Era algo que nós queríamos muito aguentar e manter e lutar por... Às vezes era possível, às vezes não era possível. E esses eram os momentos mais difíceis.
Eram os murros no estômago que tu falas.
Eram os murros no estômago dos que eu falo.
Sim. Ela relata lá, tem que ir lá ver mais uma vez.
Sim.
Os murros no estômago.
Sim.
Isso é difícil, mas lá está, é também, também te pôres a ti nestas provações, também é assim um desafio. É especial, Sofia. Sabes disso, não é? Ela desvaloriza, não liga. Ela desvaloriza. Queres nos contar alguma coisa que te marcou mais? Ou assim, algum episódio? Só para pôr aqui assim em concreto aquilo que no dia-a-dia podias viver?
O dia-a-dia? Como é que era o meu dia-a-dia? Ou como é que...
Uma situação específica. Ok, nós sabemos que tu organizavas lá o... Fazias uma gestão até
Sim.
dos próprio hospital, do bloco e daquelas...
Sim.
Das questões mais práticas do dia-a-dia,
Sim.
dos profissionais e isso.
Da formação também, dávamos muita formação.
Da formação.
Os profissionais, principalmente os que iam continuar, não é? Os que iam ficar. Era muito esse o nosso objetivo, uma organização dos serviços... A qualidade dos cuidados prestados, de alguma forma contribuir para a qualidade também de algum tipo de registros, porque também era muito difícil incutir a necessidade de registros e para a continuidade dos cuidados. Tudo isto são termos ainda muito para nós, na nossa realidade. Sim,
mas hoje em dia já vamos a passar para outro patamar e estamos aqui a tratar.
A segurança, a qualidade, a continuidade de cuidados são standards que para nós são mais do que banais, quase, não é? Embora estejamos sempre num processo de melhoria contínua, mas que em contextos diferentes daquele género estão ainda muito...
Quase a serem implementados.
Exato. E, portanto, era muito esse o objetivo.
Mas eu refiro-me, assim, a aspectos mais particulares até do próprio cuidado. Coisas que te... Da tua... De veres vivências de pessoas que te procuravam... o vosso hospital e que depois de alguma forma te dissesse como é que isto é possível. Eu vi também um bocadinho pegando naquelas palavras o relato de ficares a dar a mão e a questão dos bebés e como é que nasciam sem nome, que é uma coisa que eu acho que hoje em dia nós olhamos para estas coisas no mundo ocidental e eu estando grávida, como a Sofia disse, obviamente temos um plano, não é? A criança tem nome, sabemos todos que vem aí.
Tem nome antes de saberes o sexo, se for menina já tens o nome, se for menino já tens o nome.
Não é? Não dar identidade, o nome identifica, dá uma identidade, dá uma personalidade, caracteriza uma pessoa. E tu falas disso, quer dizer, as mães ninguém tinha, não davam nomes aos filhos.
Não. Os bebés só têm nome a partir do momento em que existe mais ou menos a certeza de que vão sobreviver. Porque, tal como eu te disse, a mortalidade infantil continua a ser muito elevada. As cesarianas eram uma das emergências mais frequentes, por variedíssimos motivos. E a verdade é que também, obviamente, que isto são questões culturais, não é? Muito relacionadas com a etnicidade que eu falava há pouco, a variabilidade cultural que existe. Nós tínhamos, a população era constituída por diversas tribos e, portanto, cada tribo tinha a sua forma cultural de vivenciar.
Até dessa passagem também, se calhar.
Sim, passagem. Uma das tribos, por exemplo, o pai só reconhecia que tinha um filho a partir dos 5 anos. Porque até aos 5 anos a mortalidade infantil é elevadíssima e a probabilidade daquele filho não ser uma fonte de rendimento é muito elevada e, portanto, só a partir dos 5 anos é que o pai diz que eu tenho um filho.
Ele é meu.
E isto faz parte do dia-a-dia e é assim. Claro. E é assim. E é assim, não é? E esta história que eu conto nesse diário de bordo realmente foi uma das histórias que mais marcou, não só pela história em si, da criança que nasce e das crianças que nascem que não têm nome, porque ninguém sabe se é menino, se é menina, porque não existem as ecografias, nem as 3 dias, nem as morfológicas,
não existe depois,
nem nada, não é? Não há gravidezes acompanhadas, não.
É muito diferente, não há sequer um standard.
Como é óbvio, não é?
Não há equipamentos, portanto, não há pessoas.
E quando nascem logo se vê como é que são, e a verdade é que também só os resistentes e só os saudáveis é que continuam, e é uma seleção natural a acontecer no seu melhor.
Claro.
Darwin realmente está lá presente em
todo lado. A teoria toda, está lá a teoria toda.
Não há dúvida nenhuma, não é? E portanto, e essa história marca-me não só por essa questão, que é transversal a todos os bebés, mas por aquela mãe que tinha muita noção do que a vida dela era e do que esperava à filha sendo mulheres. Isso também era algo que me...
Pois é, algo que sinto uma acérrima defensora das mulheres também, não é? Que é uma vertente também muito, muito marcada da personalidade.
Sim.
Mas sentias que isso ali era um handicap para as mulheres, não é?
A condição da mulher é uma condição completamente diferente, não é? As mulheres têm um... Culturalmente têm um papel, e o papel da mulher naquele tipo de culturas resume-se muito ao papel de mãe, ao papel de cuidar dos filhos,
de cuidar. E
da casa e pouco mais, não é? E portanto, mas as condições nas quais vivem e nas quais são cuidadas ou não cuidadas são condições muito particulares. E,
claro.
E algo que numa total ausência de liberdade de escolha e, portanto...
Isso ainda ficava mais...
E ver uma mulher que foi educada nesta cultura e que cresceu nesta cultura com esta visão de que gostaria que a filha dela nascesse ou crescesse num mundo diferente deixou-me verdadeiramente inquietada, que é, afinal, as pessoas vivendo num mundo sem as oportunidades sabem que elas existem e, portanto, é de veras dilacerante pensar que a pessoa sabe que existem outras formas de estar, outras formas de viver e não vai chegar a elas. Não tem hipótese, não só ela própria, mas como o filho que tem ou a filha que tem, não vai chegar a esse tipo de oportunidades. Isso deve ser
uma coisa... Imagino.
Sim.
Não imagino. Eu digo sempre que imagino, mas não imagino. Sim. Nada. Eu acho que nós nunca conseguimos pôr-nos no papel dos outros, por muito que tentemos.
Sim, são realidades muito distantes.
É, muito distantes. Difícil. Sim. Olha, e agora assim, terminando assim mais em beleza, já vimos aqui futuros, projetos. Como é que é? Como é que é a nossa vida? o que pensas do teu futuro? Nesta questão, obviamente, mais humanitária. Porque a enfermeira vai ser sempre, não é?
Sim.
Isso vai ser sempre.
Não imagina fazer outra coisa, não é? Eu costumo dizer que eu gostava de comprar a banca de jornais, não é? E ter só a banquinha de jornais, e a minha preocupação era só saber se ia chover à tarde ou não, para pôr os jornais cá fora ou não. Mas não é nada verdade, não é? Seria muito infeliz a fazer isso. Isso é só naqueles dias em que estou muito cansada é que digo isso. Sim, em relação a... eu não sei o que é que vou fazer, né? Em relação a...
É uma provocação, tu sabes, que é uma pequena provocação.
Não sei exatamente o que vou fazer, sei que vou continuar a fazer trabalho humanitário, não tenho dúvida nenhuma disso. Costumo dizer que conhecer esta realidade torna impossível não voltar lá, torna impossível não querer continuar a fazer alguma coisa, torna impossível continuar confortavelmente sentada no meu sofá, sabendo que esta realidade existe e não fazer nada por isso. Portanto...
Inquieta. Tem picos.
É torna impossível.
Tem picos.
Tem picos. Então
é tem portanto, picos.
Sim, sem dúvida nenhuma que vou continuar a fazer. Não sei ainda quando, como, nem onde, mas sem dúvida nenhuma que vou continuar a fazer trabalho.
Mas é o teu caminho.
Sim. É o teu caminho. Passa por aí. Sem dúvida.
Olha, a Sofia, achei delicioso ouvir-te falar, obviamente, é sempre bom, já sabes, mas temos assim uma conversa que flui, coisa vai. Falamos de temas sempre muito complexos, às vezes até.
Podíamos ir.
Credo, Nossa Senhora. Para todo também lado. Não podemos aborrecer, senão depois o auditório acha que nós estamos aqui. Logo no primeiro não podemos dar bandeira assim, logo de chofre, não é?
Não, durava aqui horas a conversa.
Fazíamos uns segundos ou terceiros, quem sabe se isto tiver aceitação, e obviamente é sempre um desafio isto. Que estamos aqui a construir agora.
Sim, depois podemos um dia falar sobre o outro lado do trabalho humanitário. Fica aqui o desafio. O lado menos positivo do trabalho humanitário, porque também existe. Não é só coisas bonitas. Também existe um lado menos bonito.
Olha, podemos falar, é uma coisa gira que eu vi numa entrevista agora há uns dias, que é sobre os staffs. Eu achei giro o termo, porque alguém dizia que nós vamos lá tratar das coisas, ok, como profissionais de saúde, mas há toda uma logística e toda uma questão envolvente, que é o que vai para além daquilo que se vê no imediato, não é? E eu achei muito interessante, também me podes falar sobre isso.
É verdade.
A quantidade de gente que não é profissional de saúde direta e que implica,
são muito mais.
E que não é fácil visível.
A logística tem muito mais profissionais do que os profissionais, o medical staff é muito menor
Que é uma realidade que também nem sempre estamos despertos, pois que não, é o que é...
Normalmente as pessoas dizem, por exemplo, em relação a Médicos Sem Fronteiras, as pessoas dizem, mas não, eu não sou médico, não sou enfermeiro, o que é que eu vou para lá fazer? Não, nada disso. Há uma panóplia de funções que se podem desempenhar.
Muito desafiante, portanto, não se escusem a isso, não pensem que é só para determinadas pessoas.
Não são
ligados,
porque não são profissionais de saúde, sim, nada disso.
Muito bem, olha, muito, muito grata, já sou muito grata ao planeta e ao mundo por me dar oportunidades assim, acho espetacular. E esta, a questão da pandemia também veio revolucionar aqui as nossas formas de estar também, acho que isso também. Mostrar o lado bom, sempre, já sabes, eu vejo sempre o lado bom da coisa, o lado da força. Mas igual. Portanto, olha, obrigada, e obrigada a ti principalmente, mas obrigada a todos por estarem desse lado, ouvirem as nossas palavras, as nossas conversas. Sim. O Circo a Vapor termina por aqui, agora.
Estamos na última estação, vamos sair devagarinho,
que o carvão está a terminar agora.
Parece-me bem.
Portanto, olha, mais uma vez, obrigada. Voltem, para o próximo mês estaremos cá outra vez. Esperem um novo episódio com mais surpresas. E cá estamos.
Boa. Obrigada.
Até já.